Sim. Bom, caminho do chá é o nome da cerimônia de chá do chá japonesa. Caminho do chá, que é o nome da minha marca de chá, da minha casa de chá.
Então, precisamos contar aqui que a Dani já teve uma casa de chá em Curitiba, muito gracinha, e aonde as pessoas tiveram a riqueza e a possibilidade de tomar contato com muitos blends diferentes. Blends são sabores e combinações que são feitas com sabedoria, com uma inteligência ali. E a Dani é especialista nisso. Eu estou fazendo uma explicação para quem estiver na rádio ouvindo, mas você pode complementar, porque eu também estou leiga aqui, eu quero aprender.
Sim, então a casa de chá, né, como a Ber trouxe, justamente isso, assim, a gente servia chás do mundo inteiro, porque a minha história, ela começou, bom, a minha história começou quando eu nasci, né? Mas a minha história com os chás, com o aprofundamento dos chás, foi viajando o mundo e indo aprender justamente com esses mestres lá na Ásia, né? Então, independente de ser da cerimônia do chá em si, eu vejo a sabedoria oriental como algo muito inspirador para a gente. Porque, e não só no chá, né? Mas, por exemplo, todo o lado espiritual, que eu gosto muito, 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 o budismo, o hinduísmo, o Tao, né? Então, tem muitas sabedorias que trabalham com essa sutileza. Então, isso sempre me atraiu. E aí, quando eu decidi me aprofundar no chá, eu decidi fazer essa viagem para a Ásia para aprender lá. Porque na época não tinha ainda escola de chá no Brasil, né? Então, o Instituto Chá, que é a minha escola, foi a primeira escola de sommelier de chá, a primeira escola de tea blending do Brasil. E agora também lançando sommelier de erva mate nos próximos meses. Então, na minha casa de chá que eu tinha, a gente servia chás do mundo inteiro, servia blend, servia comidinhas. E essa forma de manifestar o chá como um empreendimento é muito bonito porque a gente consegue acolher muitas pessoas. O proporcionar, servir um chá, é convidar a pessoa a abrir um espaço na agenda dela para um momento de tranquilidade. Então, até eu não lembro quem que me contava, alguma amiga minha falou assim: Dani, eu vejo que é diferente quando eu chamo você para tomar um chá, ou chamo outra pessoa para tomar um chá, é bem diferente de quando eu tomo alguém para tomar um café. É outra energia, é outro tempo. O café pode ser, vamos tomar um café? Pode ser meia hora. Tomar um chá não tem hora para acabar. É diferente, né? É outro tempo.
Então é isso que é interessante, porque liga a pessoa no seu mundo interno, Dani. Eu acho super bonito. É muito especial nós termos amigos, amigas, em que a gente possa se sentar e ter aquele tempo, né, de uma boa conversa, de uma conversa que cabe o modo de cada um ser, né? Então a gente consegue sair das demandas do mundo, da competição, a gente consegue sair das preocupações e ali ter uma experiência mais autêntica, mais interna, né? E o chá proporciona isso e a mestra do chá também, né? Ou seja, o chá como mestre, né? Ou a sommelier indicando algumas coisas. É por aí?
Sim, perfeito. Porque aí sim você consegue, né, ter uma experiência completa, né, de ter ali um chá, uma erva que foi bem cuidado, bem colhido, né, que já faz essa escolha, essa compra de um produto de qualidade e prepara da forma correta. E ainda quando a gente vai preparar para uma amiga, eu vejo assim que se eu chamo alguém para tomar um chá, é uma coisa muito ritualística, assim, né? Então, já pensa sobre a pessoa, aí eu já também quero conversar antes, né? Como é que você está se sentindo? E aí eu já preparo um chá para também acolher aquela pessoa no momento que ela está passando, né? E que pode ser todas as coisas. Porque enquanto uma bebida como o café apenas acelera, o chá tem chás para acelerar e tem chás para desacelerar, né, infusões. Então, tem para tudo. Tem para a gente expandir e tem para se fechar, né? Tem para, e claro, todas as questões do corpo, né? Dos benefícios fitoterápicos, fitoenergéticos também, que é muito, uma linha muito bacana. E aí, trazendo um pouco, né, dessa pergunta que a gente está ali discorrendo sobre, que é dos saberes ancestrais, os saberes orientais e os saberes tradicionais dos povos originários, né, que ainda estão aqui com a gente, eu vejo que ancestralmente, se a gente pega medicinas tradicionais, né, a medicina tradicional chinesa, o Ayurveda, que é a medicina tradicional da Índia, até um ponto não tinha nada escrito. Então chegou uma hora que alguém falou, ou muitas pessoas, né? Vamos escrever. E aí tem os Vedas, né? Que tem não sei quantos mil anos que estão escritos, que são os livros tradicionais da Índia, e que o Ayurveda sai daí, o Yoga e muitas outras frentes. Então, eu vejo que esses saberes milenares ancestrais, no Oriente, eles foram passados para o papel. E, de alguma forma, eles seguem ali escritos, né? Claro que muita coisa se perdeu, e claro que também muito do que era feito hoje em dia já não pode ser aplicado, como, por exemplo, na medicina chinesa, tem muitos remédios que utilizam partes de animais. E a gente pensa, ui, que estranho! Mas é algo tão tradicional? E que era feito assim, né? E falando assim, por exemplo, um chifre, sabe? Um dente, uma coisa do animal que já não tá mais, ele não tá mais usando, né? Então, parece muito estranho pra gente. E parece até essa coisa do desenho infantil da bruxa, né? Colocando a pata de aranha assim no caldeirão. Então, né?
Aí que vem a alquimia, né? É uma química, é uma arte, né?
É uma arte muito profunda e que a gente parece que até quase não consegue mais reconhecer ela nesse todo, né? A gente consegue entender a parte das plantas, que para a gente é o que continua, que é o que segue e que é mais recorrente e até aceito, né? Mas, então, e as cerimônias, por outro lado, né? A cerimônia do chá, tanto a japonesa que segue dentro de uma tradição religiosa não, espiritual, né? Do Zen budismo, então, que isso também foi passado e é passado, mas por mestre. Para uma pessoa se tornar mestra da cerimônia do chá japonesa, ela precisa estudar 20 anos. Ver, eu fiz uma aula de cerimônia do chá japonesa. Sabe o que que eu aprendi? A dobrar um guardanapo.
Sensacional. Eu tenho uma história aí para contar. A gente tem um mestre, teve um mestre, acredita-se que ele faleceu. Ele era mestre do Lama Santen. O Lama Santen, antes de ser um professor tibetano, de budismo tibetano, ele era praticante do budismo Zen. E ele foi um dos mestres que trouxeram o Zen para o Brasil, os mestres Zen para o Brasil, e apoiou a vinda de mestres muito importantes do Zen do Japão. E aí, ele fez uma relação assim muito próxima de um mestre chamado Moriyama Roshi, que muitas vezes então vinha nos dar palestra num retiro de budismo tibetano. Então, a gente ia podendo fazer as comparações entre as práticas, que eram distintas. E ele nos contou uma vez, eu estava presente num retiro, ele nos contou que como que ele virou o mestre Zen que ele era. Ele foi escolhido para ser aquele que cuida do mestre. E o trabalho dele era dois. Então, ele acordava 1, 2 horas antes que o mestre dele preparava o chá. E no início da manhã, então, ele oferecia o chá. E tinha vários momentos do dia com essa oferenda do chá. E ao final do dia, durante o final da tarde, ele fazia um shiatsu no mestre. Shiatsu esse que ele oferecia para nós, ali em retiro com Lama Santen. Quem quisesse poderia ser massageado, né, pelo Moriyama Roshi. Olha a raridade, né? Então ele conta que ele entrou nesse papel. Então, primeiro era assim: eu sou aquele que cuida do mestre. Aí depois isso inflou: eu sou muito importante. Depois ele foi passando por outros momentos: eu sou aquele que cuida do mestre. E eu tenho que fazer muitas coisas antes. Ninguém precisa fazer tudo que eu tenho que fazer. E a mente dele, então, vai se transformando. E ele, então, primeiro passa por um orgulho, depois ele passa por uma sobrecarga, e ele ficou muitos anos nessa sobrecarga. Uma posição inferior de que, isso são as minhas palavras, ele jamais usou essas palavras, mas de que ele era uma pessoa a menos. Porque como se ele fosse um serviçal do mestre dele, e todos estavam lá desfrutando das meditações, e ele tinha que fazer todo o trabalho. Até que ele vai saindo desse lugar, a mente dele vai se transformando novamente, e ele passa a apreciar a cerimônia do chá. E quando ele passa a apreciar, o mestre dele vem e bate na cabeça dele e diz: agora você é um mestre. Você é um mestre e você vai cuidar do mosteiro tal, no norte do Japão.
Ai, que
Mas aí, quando ele estava amando o mestre dele, o coração dele estava assim: nossa, que raro esse lugar de poder cuidar do meu mestre. Fazer o chá para ele, dar uma massagem nele, isso é muito, muito raro. Então, quando ele transformou a mente dele, chegou nesse lugar, ele passou a ser um mestre. E isso levou 17 anos. E
Nossa.
aí, no novo lugar que ele estava, ele passou mais não sei quantos anos, até que ele se transforma o mestre de todo o Japão.
Nossa.
E ele vem para o Brasil várias vezes, ficava na casa do Lama. Então, olha
Ah,
a
que lindo.
experiência, né? De ter assim, ele com 80 anos dava palestras e fazia shiatsu desse tipo. Então, só contando um pouquinho, né, da importância, e ele diz: a cerimônia do chá é tudo. E a gente ficou assim, né? Uau! Mas sabendo que tem esse tempo, né? Você disse só dobrar só a dobra do pano, né? Do guardanapo. Coisa linda.
É isso. E o preparo do chá dessa forma, mesmo que a gente não tenha a intenção de se transformar um mestre na cerimônia, o preparo em si já proporciona para a gente esse prazer, né? Esse grande prazer do aqui e agora.
Nossa, que presença, né?
É a presença, é sobre isso, né? A gente está bem aqui, aproveitar. E que bom ainda, né? Eu até falei esses dias assim no Instagram. Que um chá, quando a gente coloca uma intenção, ele se torna uma poção. Porque a magia nada mais é do que isso, né? Magia é uma intenção. É uma palavra com intenção, é um ato com intenção, né? Então ele se torna um chá mágico. Eu coloco uma intenção,
Em
eu quero.
coemergência, né? Em coemergência com aquilo que está fora, ou em coemergência com o líquido, né?
Isso. Esse pre Não. Por isso que eu acho tão bom, por exemplo, quando a gente prepara um chá para alguém, eu de verdade, se eu tô doente e eu faço um chá para mim, ou alguém faz para mim, eu sinto que me cura mais quando a outra pessoa fez para mim. que vem muito dessa coisa do cuidado, do amor, como esse mestre, né? Ele cuidava do mestre. Então, esse cuidado, o cuidado tem uma cura, a gente não consegue nem dimensionar, né? Colocar em palavras, assim, não
A
cabe.
palavra é compaixão.
Sim.
A palavra é compaixão, né? A
Sim.
compaixão, ela não é um momento apenas, né? É um conjunto que vai aonde vai entrar a intenção, vai entrar esse olhar para o outro e essa presença com o outro, né? Com o externo, mas a partir de um lugar interno e não de qualquer coisa, assim, ou de a mente solta por aí, né? É um momento, é a presença. Que lindo, Dani. E você chegou a viajar então para o Japão? Como que foram as suas viagens?
Bom, eu fui para até agora, eu fui para 11 países que produzem chá. Então, ainda não fui para o Japão, tá na minha lista de pendências, assim. A maior pendência é o Japão.
Mas você já
Inclusive,
foi para a Ásia, países da Ásia,
para
né?
vários países, né? Eu estou escrevendo um livro, eu só não termino o livro porque eu não posso terminar o livro do chá sem ter ido para o Japão. Então, é em criação. Fui para a China, morei 3 meses na China, morei 3 meses na Índia, fui para o Nepal, para o Sri Lanka, para Taiwan, fui para a Turquia, morei também 5 meses na Turquia. E aí também França, Inglaterra, fui para lá para estudar a parte de tendência, né? Visitei muitas casas de chá, então observando decoração, observando cardápio, né? Pesquisa de mercado mesmo. E para Geórgia também, acho que eu falei todos. Foram 11 até agora, né? E aí tem mais alguns que eu
Geórgia nos
estudaria.
Estados Unidos? Não, é o país.
Não, o país Geórgia, do lado da Turquia, que eles eram grandes produtores de chá durante a União Soviética. Hoje já não tem mais muita produção, tem muita fábrica, infelizmente, abandonada de chá, né? E então fui para todos esses países e também para muitos biomas, muitos estados brasileiros, né? Porque eu tenho esses dois lados. Eu
Tem
vou
que
te
ter.
contar que eu tive a epifania do que eu tinha para fazer na minha vida, né? Do meu propósito de vida, quando eu estava morando numa plantação de chá e de plantas da medicina tradicional chinesa lá na China. Estava fazendo um trabalho voluntário. E naquele dia, o meu trabalho era carregar pedras, literalmente. Então, eu tinha que limpar um terreno inteiro, tirar pedra, atravessar uma estradinha, cruzar a estrada e colocar do outro lado. E fiquei o dia inteiro fazendo isso. Parece bem trabalho de mestre chinês, né? Falar, hoje você vai colher pedras. E eu fiquei o dia inteiro. E aí, né? Aí eu fiquei assim, nossa. Eu tô aqui na China, né, para aprender sobre as plantas da medicina tradicional chinesa. E aí, no Brasil, a gente tem mestres vivos, que são os povos indígenas. O que que eu tô fazendo aqui na China? Eu falei, eu pensei assim, sabe? O que que eu tô fazendo aqui? Então, claro, fiquei lá mais um mês, assim, trabalhando lá. Eu aprendi um pouco, assim, sobre as plantas, né? E
Você
tem uma.
trabalhou em fazendas de plantio?
De
Ah,
plantio
como voluntária.
como voluntária, Então eu trabalhava em troca de alimentação e hospedagem, o que é muito bacana, é uma forma muito barata de intercâmbio e que traz muito aprendizado. A convivência com pessoas de outra cultura, né? E além da convivência da observação, dos aprendizados com observação, né? Como foi ali essa conexão ali com o silêncio. E então aprendi ali, né, a identificar algumas plantas, o que que é mato, entre aspas, o que que não é, e tal. E aí, concluí minha viagem, fiz uma primeira viagem de 9 meses, antes de abrir minha casa de chá, né, e depois eu continuei viajando. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, tá, agora como é que eu vou encontrar esses povos indígenas? Não é só comprar uma passagem para Manaus. Não é assim. Você chega e entra numa aldeia. E aí eu coloquei essa intenção e depois de um tempo, assim, eu não sabia como que eu ia poder me conectar e até que um colega, assim, de profissão, assim, que também trabalha com publicidade, que era o que eu trabalhava antes, ele esteve em uma aldeia e eu me conectei dessa forma, né? Então, daí comecei a frequentar alguns retiros, assim, também, né, com povos indígenas, que a gente chama as abuelas, né, que são as avós, que são as anciãs, as mulheres trazem a sabedoria das plantas.
As mulheres, né? Que lindo.
Mulheres, é isso, as mulheres. E logo então fui para essa mesma aldeia que esse amigo foi. Tô até com a minha pulseira aqui, que é uma pulseira Runicuim.
Povo do
Esse
Acre.
desenho. Oi?
É o povo do Acre?
Do
Não.
Acre, Acre, Acre e Peru também. Então, daquela parte da Amazônia ali, né? Então, essa
Lindo.
pulseira é minha pulseira de cura para mim, né? Então, antes de gravar, eu falei, vou pegar minha pulseira. Quando eu sinto que eu
Minha
preciso,
amor.
ter um momento de conexão mesmo, assim, né? Quando eu vou falar ou quando eu vou fazer qualquer coisa de cura, eu coloco essa minha pulseira. Então, a sabedoria dos povos da floresta, ela é real, ela está acontecendo, porque eles estão agora conectados com a natureza. Então é uma coisa, é muita presença, é muita presença do aqui e agora, né?
Agora e sempre conectados com a natureza. É isso.
Exatamente, isso, nesse sentido, é agora e sempre conectados. E a beleza de saber que nós temos mestres em vida, muitos mestres indígenas em vida. Estão ali, né, e que honram a floresta e que conhecem todas as plantas.